Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, versículos de 1 a 6. Texto muitíssimo conhecido daqueles que conhecem a preciosa palavra de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga amém. E venha na escola dominical domingo que vem. Diz assim, Jeremias, capítulo de número 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus queridos, o profeta Jeremias, também conhecido como profeta Chorão, vem de uma família de sacerdotes de Anatote, pequeno lugar próximo a Jerusalém. Ele viveu no século 7 antes de Cristo. E Jeremias profetizou durante um período de 40 anos. E a sua mensagem foi rejeitada por todos. Você já começa a entender por que ele é um profeta chorão. A sua mensagem foi rejeitada pela sua família. A sua mensagem foi rejeitada pelos seus vizinhos. A sua mensagem foi rejeitada pelos outros sacerdotes e pelos últimos 5 reis de Judá e por toda a nação. Era um homem que certamente vivia o complexo ou a experiência dolorosa da solidão. O reino estava dividido entre Israel, 10 tribos, ou reino do norte, e Judá, reino do sul, 2 tribos. O reino do norte já estava escravizado, já tinha sido levado cativo pelo poderoso império assírio. E o reino do sul vivia oscilando. Vivia entre a obediência e, quando obedecia, prosperava. Mas vivia também a decadência, porque quando afastava de Deus, sofria as consequências. Uma das coisas que a gente esquece é que Deus é justo. E como ele é justo, o juiz, não tem como ele manipular a balança. Não tem como, sabe, se ele nos pesasse, se ele me pesasse, se ele te pesasse, pesasse individualmente cada um de nós essa noite, para que lado a balança oscilaria? Você estaria com crédito ou com débito? A profecia à casa de Israel é a casa de Israel. E a casa de Israel material, nós já sabemos quem são. Mesmo dividido o reino do norte e reino do sul, era a casa de Israel. Mas tem uma outra casa de Israel, que é o Israel espiritual. E esse Israel espiritual inclui a mim e a você. Inclui a todos nós. E diz a preciosa palavra de Deus que o Senhor disse a Jeremias: levanta-te e desce. A primeira coisa que vemos aqui é que Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, posiciona. Jeremias, tira o pé de duas canoas. Imagina você com o pé em duas canoas. Sabe o que vai acontecer? Inegavelmente você vai cair dentro da água. Jeremias, levanta. Levanta, Jeremias, porque eu preciso que você vá até a casa do oleiro. E lá você não vai pregar, Jeremias. Lá eu vou te dar a palavra. Lá eu vou te dar a mensagem. Jeremias, levanta, Jeremias. Vai até a casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. As palavras de Deus estão na casa do oleiro. Tem gente que quer receber a palavra, que quer crescer na palavra, mas ele não vai à casa do oleiro. Ele não tem disponibilidade para descer. Sabe por quê? Porque ele fala assim: eu sou. Ninguém precisa, não preciso de igreja. Aliás, eu estava vindo para a igreja nessa tarde e vi escrito na traseira de um carro: a minha igreja é a natureza. Vai abraçar a árvore, vai ver as obras de Deus, mas não vai entrar pelo caminho, porque a porta é Jesus, e só entra aqueles que entram pela porta, só entram aqueles que se deixam apacentar pelo aquele que é o meu, o seu, o nosso pastor. E Jeremias desceu. Jeremias resolveu descer. Ei, pastor, o que é que tem a ver descer? Descer, meu amigo, significa que a gente só cresce quando a gente desce. Descer significa estar submisso e humilhar. Tem gente que não quer. Eu me lembro que nós estávamos no seminário, era o primeiro período, e a primeira matéria que tratávamos era como entender o propósito e o chamado de Deus na nossa vida. E nessa matéria tinha uma senhora na faixa de 50 anos, estava no seminário, e eu me lembro que eu usei uma expressão dizendo: olha, boi bravo sofre, vaca brava sofre. Sabe por quê? Porque aquilo que era para fazer com tranquilidade, quer levar no peito. E aí vai sofrer primeiro, vai apanhar primeiro, sendo que podia ser inteligente fazer sem apanhar. E aí passamos 6 meses de seminário, essa aluna chegou perto de mim e falou: pastor, eu estou parando o meu seminário. Eu falei: por quê, querida? Ela falou: não, pastor, eu já ouvi o que eu precisava de ouvir. Eu falei: o que que você ouviu? Ela falou: pastor, eu era uma vaca brava. Agora eu entendi que eu preciso de ser ovelha. Eu só precisava disso. Queridos, Deus quer falar comigo e com você, mas nós precisamos estar submissos para ouvir aquilo que Deus tem para falar e entender que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ah, eu não vou ouvir aquele pastor porque eu não gosto dele. Ah, eu não vi aquela, eu não gosto daquela irmã. Queridos, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus usa o grande, Deus usa o pequeno. E se quer saber bem, Deus usa até a mula de Balaão para profetizar para a gente. Jeremias desceu. E é importante a gente contextualizar e entender algumas coisas. Quando Deus manda Jeremias à casa do oleiro, o local onde o oleiro pega o barro, trabalha o barro e transforma o barro, fazendo do seu barro a uma arte. Ele estava fazendo algumas comparações. Ele estava dizendo: Jeremias, entenda que eu, Deus, sou o oleiro. Eu tenho o controle absoluto. Eu escolho, eu faço, eu jogo de novo lá na cesta de barro. Vocês são os barros. Aliás, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, diz que Deus criou o homem do pó da... E pó é barro. E tem 16 elementos da terra no seu corpo. Cálcio, ferro, zinco, molibdênio. E quando você começa a ter deficiência disso. Eu me lembro que os antigos, eu tinha, minha avó, gente, vocês não vão rir da minha avó, não, mas ela pegava ferradura e colocava no feijão. Ela não é igual você que pode ir ali no Walmart e comprar o ferro, né? Então não existia. Então ela colocava a ferradura no feijão e fervia junto para fazer isso. Porque quando falta esses elementos, nós somos tão pó da terra que quando a gente tem 15, 16, 17 anos, a gente anda assim, 24, 25, 26, 27, 50, 60, 70. É o pó chamando de novo. O pó falando, ei, você é pó, volta pro pó. E a roda, pastor? A roda é a vida. A roda é a vida, a roda roda. A roda gira. Uma hora você vai estar entendendo, outra hora você não vai estar entendendo, mas vai estar rodando. Você pode não entender por que você veio parar aqui nessa noite. Você não entendeu o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Você pode não entender seu dia de hoje. Você pode não entender o que está acontecendo. Você que me ouve ver pela internet. Mas eu quero dizer que você perdeu o controle. Mas aquele que achou na roda, que tem a roda na mão, nunca perdeu o controle de nenhuma situação. E aqui eu quero mostrar para você o processo do aperfeiçoamento do barro em vaso. Como que é feito? A primeira coisa que o oleiro faz, ele sai e vai ao lamaçal procurar um barro específico. E existe 209 tipos de barros diferentes para fazer aquilo que ele precisa de fazer. Dependendo da liga, dependendo da tonalidade, o vaso é usado em objetos diferentes. Aliás, tem tijolos da Síria e um brasileiro chamado Rodrigo Silva, que vocês já viram na internet, descobriu que o reino da Babilônia de fato existiu através de um tijolo que foi feito na Babilônia. E aí um trabalhador da Mendes Júnior foi trabalhar no Iraque em anos de 1970. E na hora de vir embora para o Brasil, ele falou, vou levar uma lembrança. Aí viu um tijolo, falou, posso levar um tijolo desse? O cara falou, leva o tijolo. Levou o tijolo, passou um tempo, ele falou, ah, esse tijolo não serve para mim. Deu para o pastor dele. O pastor dele um dia falou, Rodrigo Silva, o irmão esteve lá no Iraque, deu um tijolo. Você quer ver esse tijolo? Rodrigo Silva foi olhar e falou, opa, isso aqui é, está escrito aqui, é língua dos impérios. E descobriu a comprovação do reino da Babilônia através desse tijolo. Eu quero dizer que tijolo faz história. E Deus, quando pegou você lá, tirou do lamaçal, te aperfeiçoou, fazendo você barro, vaso ou tijolo, ele tem também uma história definida e é uma história gloriosa para você. Aquele tijolo estava no mar, estava na areia, agora está num museu. Deus tem um lugar de honra para aqueles que andam na presença dele. A primeira coisa é a extração. Ele vai no lamaçal, pega a quantidade de barro, tem que ter um pouco de argila para dar um pouco de liga e leva esse barro para a segunda etapa. Ele leva para a sua casa. Assim também foi comigo e com você. Deus nos pegou, ninguém nos dava valor, nós tínhamos um cheiro que não era muito agradável, ele trouxe para a sua casa. Mas chegando na sua casa, ele pega o tijolo e vai jogar o tijolo no estoque. Porque ainda... Tijolo não, barro. Porque ainda é barro. E ali ele constantemente ele joga água. Pastor, o que é que tem a ver com água? Vou te explicar agora. A água simboliza a palavra, assim como simboliza o Espírito Santo. A ciência mediu o efeito da Bíblia no cérebro. E o resultado é impressionante, eu quero dividir com vocês agora. A pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, pode ser no domingo, quando ela vem à igreja, o resultado é insignificante. Se ela ler duas vezes, levemente significante. Se ela ler três vezes por semana, começa a ter alguma significação. Isso através de radio, aqueles negócios que lê o cérebro. Não foi com uma pessoa, foi com 40 mil pessoas. Mas a partir de quatro vezes por semana. Por isso que nós estamos chamando você para a escola dominical. Por isso que nós estamos chamando você para vir no culto de domingo. Para isso que nós estamos chamando para você vir aqui no culto de quarta-feira. Por isso que nós estamos chamando você para vir no domingo. Deu quatro vezes, não deu? Não precisou nem de você ler em casa. Mas o ideal é que você leia em casa. Eu vou te mostrar o que acontece com quem lê a Bíblia quatro vezes por semana. O resultado foi impressionante. O sentimento de solidão caiu 30%. O sentimento de raiva caiu 32%. A amargura nos relacionamentos caíram 40%. A questão do alcoolismo caiu 50%. Quem tinha problema com pornografia ficou liberto 70%. E o mais impressionante de tudo, o crescimento espiritual, pastor, cresceu 200%. Sabe por quê? Porque agora você tem mais fé, agora você tem mais segurança, agora você sabe na mão de quem você está, agora você sabe com quem você anda, agora você sabe aonde você vai chegar, agora você sabe que Deus é com você e mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa do ímpio. Pegou o barro, levou, jogou água. Qual que é o primeiro processo, pastor? Qual a primeira coisa? Chama purificação. E o que ele faz na purificação? Ele vai pisar. Vai pisar no barro. Tem época, gente, que todo mundo pisa na gente. Papagaio, periquito, cachorro, todo mundo pisa. Todo mundo pisa. Deus está tirando as impurezas, está tirando as pedras. E aí vamos para o segundo processo. O segundo processo ele chama empelamento. Ele agora vai pegar a mão, ele vai trabalhar com você nas mãos. Ele pega o barro e começa a trabalhar. E com as mãos ele começa a tirar raiz, pedrinhas. Ele começa a trabalhar em detalhes, mais detalhadamente em vocês. Mas tudo isso em mim e você. Mas tudo isso com água. Tem que ter água. Se não tiver água, não vai. Se não tiver água, embola, empolora. Não funciona. Depois disso, queridos, vamos para o terceiro, aliás, vamos para o terceiro, o primeiro é extração, o segundo é purificação, o terceiro é empelamento, o quarto é colocar o torno, o barro no torno. É um negócio mais ou menos parecido com isso aqui. Embaixo, ele gira com os pés e vai trabalhando em cima na roda. E ali ele coloca ali aquele barro e começa a trabalhar. E diz o texto que o oleiro colocou o barro, começou a fazer o vaso, e o vaso estragou onde? Nas suas mãos. Eu quero te dizer que você nunca saiu das mãos de Deus. Ei, pastor, mas como é que é esse negócio? É isso mesmo que você está entendendo. Você nunca saiu das mãos de Deus. Veja o que acontece com José do Egito. José do Egito é jogado na fossa, ele é jogado pelos seus irmãos, mas Deus continua no controle, ele continua nas mãos de Deus. E aí as pessoas falam, vai ser maldição, e Deus diz, não, ele está na minha mão, eu não perdeu da minha mão, ele vai ser o libertador, ele vai ser aquele que vai alimentar, ele vai ser o provedor, eu vou prosperar ele, vocês vão vir comer na mão dele. E aí alguém pode perguntar, pastor, e Moisés quando mata em terra, na areia e tem que fugir? Ele perdeu o controle, mas Deus não. Deus falou, ó, que legal. Não era isso que eu queria. Mas uma vez que ele fez, ele vai pagar. Tanto que ele ficou 40 anos no deserto. Eu acho que já pagou, deu um tempo suficiente para pagar uma peça, uma pena. Mas a outra coisa que aconteceu, Ele falou, eu vou te dar agora um curso, porque você vai ter que levar o meu povo pelo deserto. Você vai ter que conhecer de deserto. Você vai ter que ser doutor de deserto. Tem gente que não sai do deserto, sabe por quê? Porque Moisés foi para o deserto, porque ao invés de conversar, ele matou e enterrou na areia. Tem gente que não sai do deserto porque não aprende a conversar. É preciso aprender a dialogar, conversar, entender os processos. Isso eu estou dizendo é sobre os processos que Deus faz na nossa vida. Deus permite certas situações para que nós sejamos trabalhados por eles, edificados por ele. E aí o moço fez o vaso, e o vaso está bonitinho. E a pessoa falou, agora eu posso. Ih, agora eu posso, que agora Deus fez, agora eu posso pregar. Ele vai e pega aquele vaso e coloca na prateleira. Pastor, por que coloca na prateleira? Porque quando faz assim, ó, é xoxo. O som não é bom. Não está pronto. Só está aparentemente pronto, mas está em processo. É por isso que muitas vezes a gente faz igual Paulo. O quê, pastor? Cai do cavalo. Porque a gente acha que está pronto, mas não está. O meu avô dizia que tem menino que pensou que ficou grande, mas na realidade ele não ficou grande, ele atravessou no berço. E ele que antes falava, não, a cabeceira do berço está lá, e a final do berço está lá e a cabeceira está aqui, ele atravessa, falando, eu estou grande. Não. Nesse processo, Deus pega o vaso e deixa o vaso secando. É o período do deserto. Posso pregar? Não. Posso cantar? Não. Posso? Não. O que eu tenho que fazer? Fica quietinho. Ah, mas chora menos, que vai ser mais rápido. Quanto mais chorar, mais você vai ter que ficar no sol. E todo dia o oleiro passa lá, olha. Você fala, é hoje. Ele fala, não, não é hoje, não. No outro dia ele passa e fala, não, é hoje. Não, 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 não. Depois de um certo tempo, ele fala, agora eu vou te levar para a cura. E aí as pessoas falam, ah, Deus vai curar. Oh, glória a Deus, pula. Faz teco-teco espiritual. Rodopia. Vai curar? Aham. Como é que é a cura? Vão para o fogo. Ele pega esse vaso e vai levar para a fornalha. E vai deixar de 7 a 24 horas na fornalha. Vai começar a colocar o fogo devagarzinho, aos pouquinhos. Mas no final ele dá aquela queima especial. Sabe, aquela queima que você não está aguentando mais. É por isso que o final é sempre difícil. Você fala, eu não estou aguentando mais. Calma, já tá quase chegando na hora. Não está pronto ainda não, mas está quase chegando. E agora ele deixou esfriar, pegou o vaso, e o vaso falou, tô pronto. Ele falou, quase. O que é que precisa? Lixa. Por quê? Porque tem poros. Precisa de lixa. Depois que lixou, agora nós vamos para mais uma fase. Vamos ver como é que está o som. Por isso que eles subiram aqui, para ver o som. Oh, melhorou o som. O som agora é som do céu que está saindo. Antes era um tipo de som, agora é o som do céu. Eu falei hoje na escola dominical que eu tinha de 7 a 8 anos e tinha um irmão lá na igreja que ele tinha... Denilson tem muito cabelo perto dele, pastor Denilson. Ele não tinha cabelo nenhum. E ele era assim, um moreno... Bem cor de tela preta de televisão, um moreno bem puxado, sabe? E tinha algumas escadas na igreja, e ele foi passar perto de uma escada daquela, e, gente, ele deu uma cabeçada. E eu estava perto, eu parei e fiz... Aí ele pôs a mão na cabeça e falou, aleluia. O som agora é outro. Antes você chiava, antes você xingava, agora você está dizendo: todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Deus, eu te amo, eu te agradeço, porque está acontecendo na minha vida, porque é no louvor que eu vou... Sabe o que você vai fazer quando você faz isso? Você deixa o capeta endemoniado. Porque ele não quer que você adore na luta. E ele coloca a luta, e quanto mais luta ele coloca, mais você glorifica. Quanto mais difícil você está, quanto mais você é lixado, quanto mais está acontecendo. E aí, vem Deus e faz assim. Agora pega o verniz. Agora deixa eu fazer uma pintura especial, porque esse vaso é único. E ele faz uma pintura especial, coloca o verniz e fala assim: agora ninguém toca, porque agora é meu. Foi feito para o meu louvor. Foi feito para a glorificação do meu nome. Queridos, eu e você somos como barro na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar nos processos que Ele precisa trabalhar para purificar a mim e a você, porque Ele sabe o que Ele tem para mim e tem para você. E eu posso garantir que é vaso de honra, para lugar de louvor. Eu posso te garantir que quando você quebrou, Ele não jogou fora. Ele começou a fazer o vaso novamente, e é interessante que Ele fazia de dentro para fora. Ele mexia primeiro no seu coração, não na sua aparência. Deus está no controle absoluto, Ele te ama, por isso que Ele te traz dizendo: participe mais uma vez da Santa Ceia, ande um pouquinho mais, porque eu vou trazer o que prometi na sua vida. Eu quero que você fique de pé. Coloque as suas imperfeições na mão do oleiro nessa noite. Coloque as suas impossibilidades na mão do oleiro. Ele está agindo, Ele está trabalhando. E você foi feito separado, você não foi pego aleatoriamente. Assim como o oleiro pegou um barro especial, ele pegou a mim, pegou você, porque ele contava comigo e com você. Ele não nos viu imperfeitos, mas ele viu perfeito, trabalhado por ele, edificado por ele, restaurado por ele, renovado por ele, santificado por ele, glorificado por ele. Te louvamos, ó Pai, pela tua preciosa palavra, ó Deus. Palavra, ó Pai, que não volta vazia. E nesta noite, nós derramamos, ó Pai, perante a ti o nosso clamor. E te pedimos, ó Deus, transforme as nossas imperfeições em vitória. Senhor, transforma toda maldição em bênçãos. Senhor, muda a nossa história para que todos vejam, saibam e compreendam que a mão do Senhor é sobre nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque tu nos faz um vaso, e agora vem o teu doce Espírito, o teu óleo sobre nós nesta noite. Que barro e achai. Coburralachu e lehassima. Tobuluhandale a suya. Horrabaha. Vai enchendo, ó Pai, enche. Enche para o louvor da tua glória. Enche para a exaltação do teu nome, ó Deus. Enche confirmando que são teus, que são tuas, ó Deus, e que é para o teu louvor. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.